für großen Morgen an. Die Allmachtsweit des Worten weckt zum neuen Dasein uns von Wein und Tod auf immer frei. Zum neuen Dasein uns von Wein und Tod auf immer frei.
Giro de notícias.
O primeiro centro âncora do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde foi inaugurado nesta segunda-feira, 18 de maio. Com foco na ampliação da capacidade do Brasil em desenvolver tecnologias estratégicas para o SUS, o Complexo Arandus fica em Campinas, no interior de São Paulo, instalado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O projeto inclui pesquisas em áreas como biotecnologia, diagnósticos, biofármacos e desenvolvimento de insumos farmacêuticos ativos. Ao lado do presidente Lula, o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, destacou a integração entre ciência, pesquisa e produção nacional.
Então aqui se desenvolvem moléculas, desenvolvem proteínas e é aberto a parceria com laboratórios públicos e privados para que possam fazer os testes aqui e possam escalar a produção em outras regiões do país. Então esse é um espaço de concentração de ciência, tecnologia e pesquisa que vai estar conectado, já temos parcerias com laboratórios públicos e privados, para que a gente possa escalar a produção do que for desenvolvido aqui em todo o país.
De acordo com o governo federal, os investimentos ultrapassam R$600 milhões e fazem parte da estratégia para reduzir a dependência externa em tecnologias voltadas à saúde. A iniciativa também prevê infraestrutura para validação regulatória e apoio ao escalonamento produtivo de medicamentos, equipamentos e terapias inovadoras.
As tecnologias que nós vamos produzir aqui, né, vão permitir que a gente possa ampliar a possibilidade de tratamento, né, para doenças que hoje, né, um tratamento custa mais de R$1 milhão. Existem casos como esse. Essa iniciativa aqui é extremamente importante para a sustentabilidade do sistema de saúde.
O investimento inclui também a implantação de 4 novas linhas de luz do acelerador de partículas Sirius. As novas estruturas vão formar o único complexo de saúde da América Latina com um acelerador voltado à inovação científica e tecnológica. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Na série Curiosidades das Seleções da Copa do Mundo de 2026, neste episódio vamos falar do Catar. E quando a gente fala desse país, muita gente já lembra logo do arranha-céu moderno, carros de luxo e também da Copa do Mundo de 2022. Mas o pequeno país do Oriente Médio guarda curiosidades e tradições que vão muito além disso. Localizado em uma península cercada pelo Golfo Pérsico, o Catar é um dos países mais ricos do planeta, graças às enormes reservas de gás natural e petróleo. Mesmo sendo pequeno em território, o país virou uma referência em modernidade e investimentos gigantescos. A capital, Doha, ele impressiona pelos prédios futuristas, aquelas ilhas artificiais, centros comerciais luxuosos. Mas, ao mesmo tempo, o país preserva costumes tradicionais ligados à cultura árabe e islâmica. Uma das curiosidades mais interessantes é o contraste entre o moderno e o tradicional. Enquanto parte da população circula com carros milionários e vive em bairros ultramodernos, é comum você encontrar mercados antigos, chamados de souks, vendendo especiarias, perfumes e artesanatos típicos. O clima também chama muita atenção. No verão, as temperaturas podem ultrapassar facilmente os 45 graus. Por causa do calor extremo, muitos espaços públicos possuem ar-condicionado potente, inclusive em alguns ambientes abertos também. Outra peculiaridade é a paixão dos catarianos pelos falcões. Essas aves são símbolos de status e tradição no país. Existem até hospitais especializados em cuidar dos animais que recebem tratamento de luxo. Agora, na culinária, pratos com arroz temperado, cordeiro, frutos do mar são bastante populares. O café árabe e as tâmaras também fazem parte da tradição local de hospitalidade. Agora, apesar de toda a modernidade, o Catar mantém regras culturais muito conservadoras, principalmente relacionadas aos costumes e à religião islâmica, que influencia diretamente no dia a dia da população. E ele está na Copa do Mundo de 2026 e vai estrear diante da Suíça, em Santa Clara, no dia 13 de junho. Agência Rádio Web, com curiosidades da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar.
Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar.
Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz.
Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Uma mensagem no celular, uma vaga tentadora, salário alto, contratação rápida e a sensação de que a oportunidade apareceu na hora certa. Para muita gente em busca de recolocação profissional, parece o começo de uma nova fase, mas em alguns casos é justamente aí que começa o golpe. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, fez um alerta sobre o avanço das fraudes conhecidas como golpe do falso emprego, em que criminosos se passam por recrutadores e falsas agências para roubar dinheiro e dados pessoais das vítimas. Os contatos costumam acontecer por WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Depois da falsa oferta, começam as armadilhas, cobrança de cursos rápidos, pedidos de pagamento para exames admissionais e solicitação de dados bancários e documentos pessoais. O diretor de Serviços e Segurança da FEBRABAN, Rafael Miele, explica quais cuidados podem ajudar a evitar esse tipo de golpe.
Fique atento a promessas fáceis demais, com altos salários e processos seletivos simplificados. Sempre pesquise a empresa nos canais oficiais. Nunca pague taxas antecipadas para participar de processos seletivos e evite enviar documentos ou assinaturas digitais sem ter certeza de que a vaga é legítima. Lembre-se, informação e atenção são sempre as melhores formas de se proteger.
A federação também orienta que os candidatos desconfiem de contatos recebidos sem que tenham se inscrito para a vaga. Outro ponto de atenção é verificar se o perfil do recrutador possui conexões reais e se o endereço de e-mail utilizado pertence de fato à empresa anunciada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Cardeal FM, conectada em você.
Porque
é primavera,
te amo,
está tão lindo. Hoje o céu está tão lindo. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti.
Ta-da! Giro de notícias.
A criação de um tribunal especial para julgar a Rússia pela invasão da Ucrânia ganhou um novo impulso na Europa. 36 países aprovaram oficialmente a formação da Corte Internacional, que terá sede em Haia, nos Países Baixos. É sobre esse assunto que conversamos hoje no Linha Direta com nosso correspondente em Bruxelas, Arthur Capuani. Olá, Capuani, bom dia. Como vai funcionar esse tribunal?
Muito bom dia, Elcio. Esse tribunal especial foi criado para julgar o chamado crime de agressão, ou seja, a decisão política e militar da Rússia de invadir a Ucrânia lá em 2022, nessa guerra que perdura até hoje. Neste fim de semana, o governo ucraniano confirmou oficialmente que a sede da corte será em Haia, cidade que já abriga o Tribunal Penal Internacional. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, esse projeto saiu da fase de discussão política e agora entrou numa etapa mais prática de implementação. Ao todo, 34 países europeus aderiram ao projeto, isso além da União Europeia como instituição e da Austrália e da Costa Rica. Esses países integram o chamado Conselho da Europa, que a gente não pode confundir com o Conselho Europeu. O Conselho da Europa é um órgão sediado na França, focado na defesa dos direitos humanos e da democracia, com um número de membros bem superior ao da União Europeia. O secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, confirmou que o momento de responsabilizar a Rússia pela agressão está se aproximando rapidamente e defendeu que agora os países garantam o financiamento e o funcionamento efetivo dessa nova corte.
E Arthur Capuani, esse tribunal poderá julgar diretamente o presidente russo Vladimir Putin?
Em teoria, sim, o tribunal foi concebido justamente para processar as mais altas autoridades russas que estão envolvidas na decisão de iniciar a guerra. Isso inclui potencialmente o presidente Vladimir Putin e integrantes do alto comando político e militar russo. Hoje, o Tribunal Penal Internacional já emitiu mandatos de prisão contra o Putin pelo sequestro de crianças ucranianas e também contra comandantes russos acusados de ataques contra civis. A Rússia não é membro do tribunal e não extradita seus cidadãos para julgamento em outros países, o que limita os efeitos práticos dessas condenações. A questão é se o tribunal criado pelo Conselho da Europa será realmente funcional ou se também vai esbarrar nessas limitações. Essa nova corte foi criada para poder processar questões que o Tribunal Penal Internacional considera estarem além da sua jurisdição, como a decisão de lançar a invasão sobre a Ucrânia e também as reparações às vítimas e ao Estado ucraniano, ou seja, tenta cobrir uma lacuna jurídica.
E como a União Europeia, Arthur, pretende auxiliar esse novo órgão?
Além da criação do Tribunal Especial, a Comissão Europeia também ratificou oficialmente, em nome da União Europeia, a convenção que estabelece a Comissão Internacional de Reclamações para a Ucrânia. O que é isso? É um novo braço que vai ter a missão de analisar pedidos de indenização relacionados aos danos, perdas e ferimentos que foram causados pela invasão russa. São as chamadas reparações. A comissão vai ser responsável por avaliar cada caso e definir o valor das compensações devidas às vítimas e à Ucrânia. Recentemente, o Parlamento Europeu também voltou a pressionar por uma responsabilização internacional. Em uma resolução aprovada, os eurodeputados pediram justiça para as vítimas civis da guerra e reforçaram o apoio à criação de mecanismos internacionais de responsabilização contra a alta patente russa.
Agora, Arthur, há um consenso total dentro da Europa sobre essa iniciativa?
Ainda não. Apesar do apoio majoritário, 12 países membros do Conselho da Europa não aderiram ao acordo. Entre eles estão a Hungria, Eslováquia, Bulgária, Malta, além de países dos Balcãs e também Turquia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Mesmo assim, a adesão de 36 participantes foi considerada um avanço importante pela Ucrânia e também pelos aliados europeus. O governo ucraniano avalia que o tribunal apresenta um ponto sem retorno no esforço internacional para responsabilizar a Rússia pela guerra. Segundo o Andriy Sybiha, outros países ainda devem aderir à iniciativa nos próximos meses.
Muito obrigado, Arthur Capuani, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Era pra ser canção de amor, era o amor em versos, era pra ser sobre você. Poder ficar eternamente no presente. O amor soprou de outro lugar pra derrubar o que houvesse pela frente. Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente. O amor soprou pela frente. Tenho que te falar, essa canção não fala mais da gente. Era pra ser canção de amor, era o amor